Começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje na bancada temos ele, um moleque chavoso, Valdeck, se apresente e dê sua desculpa, Valdeck.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez aqui nessa gravação massa com essas pessoas lindas, deliciosas. E desculpa, mas se o otaku não é considerado gente, então eu rejeito minha humanidade.
Aí sim, viu, gente?
Que profundo.
E ela que também é otaka e também é gente. Dani, se apresente e dê sua desculpa, Dani.
Olha, gente, eu só quero dizer desculpa aí pela minha voz, é que eu tô doente. Não sei se é Covid, pode ser. Mas por enquanto não é. Só descobre que tá doente quem faz exame, eu não fiz.
É verdade.
Exato. Caldicana e fé é o que cura as pessoas.
Exatamente.
E ela que fez o bolão que não seria ela a primeira a pegar Covid, e sim a Dani. Tati, se apresente e dê sua desculpa, Tati.
Desculpa que eu tô aqui nervosa, meu time tava dando 5-3 semana passada e agora tá tomando 2-0, tô sem acreditar.
E ele que eu não sei se eu apresento como nome real, se eu apresento como Robson, Igor Jesus, se apresente o que você quiser ser e dê sua desculpa, Igor.
Hoje eu vou ser Igor Jesus, o ateu nascido em Natal.
Maravilha.
É tipo judeu ateu, né?
Tá melhor que eu não posso nem falar muito que eu sou ateia, mas eu nasci no Natal. Eu comemoro junto com Jesus. Aí já viu, né?
Tamo junto nessa.
O bicho é estrela, tio, ele faz todo mundo esquecer meu aniversário. Bichinho é estrela.
Quem, Jesus ou o Igor Jesus?
O Jesus.
Ah, tá. É porque tem um panteão de Jesus, né? Tem o Jesus Luz, tem o Igor Jesus, tem o Henrique Cristo.
Tem um grupo no WhatsApp até.
É um monte. Tem o Jesus católico, Jesus muçulmano. Queria ver essa galera, igual um deus americano, tem que juntar essa galera.
Bota pra brigar.
Dá vodka.
Quem sair vivo ou voltar depois de 3 dias é o campeão. Exato. É o verdadeiro.
E dá sua água, né? Vocês que se virem pra fazer virar bebida.
E eu, Emerson Alves, o seu host, eu peço desculpa porque sim, nesse episódio nós vamos falar algumas verdades pra você que você vai ter que aceitar. Porque no fim das contas é a única certeza que você tem ao nascer. Na verdade são duas. Uma que você vai morrer, a outra que você vai ser corno. Sim, isso vai acontecer. Corno você é, ou você vai ser, ou você já foi. Não existe esse negócio de você tá imune. É impossível.
A não ser que você seja otaku, porque otaku não namora, então você vai ser corno nunca.
Mas até o Otaku é corno, ele é corno dos bonequinhos dele aí.
Do personagem que ele gosta.
Exato.
Fiquei triste quando a Sakura casou.
Enfim, pessoas, vamos lá a esse episódio que promete ser uma traição.
Você, amigo podcaster, chegou a chance que você sempre quis. Quer companhia na sua gravação? Está procurando aquela voz para te completar. Ai, papai. Convide um integrante do DQC para o seu podcast. Experimente a delícia que essa bancada pode lhe proporcionar. Ai. Dependendo do dia, podemos ir mais de um e gravamos um grupal. Olha que delícia. Entre com e garantimos que será um prazer.
Então, pessoas, nesse episódio de hoje trouxemos aí essas pessoas que foram traídas durante a vida, que eu nem digo traídas, né? Parceiros dela foram procurar outras pessoas para se relacionar sem avisar. É como se fosse um empréstimo, só que não avisou. Sim, nós vamos contar as nossas histórias de traição e talvez eu até conte uma que eu já contei aqui. Mas eu, como eu tenho um Alzheimer gigante e a gente tem 110 episódios aí, se eu já contei, ignore. Escute de novo.
Fica um desafio. Você ouça os DQCs antigos e procure qual que é o... Só que ele repetiu. Cobre o Emerson que ele vai te dar R$50.
Vou te dar R$50. Vou. Igual a você encontrar. E quando você encontrar o apago, você não vai ter provas. Mas enfim, gente, assim como eu disse que eu posso já ter dito, mas é porque quando é pra sempre, né? Ser corno é melhor do que presidente. Presidente passa 4 anos, vira ex-presidente. Corno não.
Ex-Big Brother.
Deixa qualquer coisa. Corno não. Corno você adquire uma ferramenta de defesa pra vida. Porque aquilo ali não cura. Ele fica ali como um troféu, uma cicatriz de guerra nessa guerra chamada relacionamento. Porra, eu já tô inspirado. Puta que pariu. E eu vou começar por ele, né? Porque Jesus foi traído. Me diga, Jesus. Igor, quem foi o seu Judas?
O maior corno da história.
Opa, vamos disputar aqui. Vamos disputar aqui. Conta aí a sua história de traição. Como é que foi isso daí?
Mano, então, assim, eu tenho algumas, né? Porque tem certas pessoas que têm uma capacidade, um talento, assim, pra ser trouxa. Eu sou uma dessas pessoas.
É um talento, isso é algo invejável.
É um talento, cara.
É raro, é raro.
Não é todo mundo que consegue, não.
Uhum.
Eu vou contar duas histórias que são um pouquinho mais longa e uma bem curtinha.
Ó, você lembra que você não tá no Robson do Futuro aqui, não. Tu pode contar uma, deixar os outros falar.
Ah, tudo bem, tá bom, tá bom, tá bom. E depois eu conto outra, né?
O cara traz o convidado e faz logo, ó, pera aí.
Né? Não, é, beleza. Aqui, não. Me distratando, mano.
A gente faz duas rodadas, cada um conta uma e depois a gente volta pra você.
Maravilhoso.
Deixa melhor pro final, que aqui a gente segura a audiência.
Então eu vou contar bem curtinha, então. Quando eu era adolescente, eu namorava com uma menina, né? E aí a gente se conheceu pela internet e começou a namorar. Ela era da minha cidade, a gente marcou de se encontrar e começou a namorar. Ficou uma vez e começou a namorar já.
Mas peraí, se conheceu na internet?
Se conheceu na internet, só que a gente era da mesma cidade.
Olha, coisa de jovem, né, bicho?
A coisa do Orkut mesmo.
Era o Tinder, antes do Tinder.
É, a gente se conheceu numa página lá, numa comunidade do NX Zero, cara.
Eu acho uma puta falta de sacanagem!
Nossa!
Que específico, meu
aí
Deus.
Aí você rejeitou mesmo a humanidade, né?
Nossa senhora.
Ó, oh, Taco falando do emo. Agora
tem que julgar, tem que julgar.
É, a gente tem que se juntar. Os oprimidos tem que se juntar.
Não, o oprimido, mal sendo oprimido, é virar opressor. Você não tem ideia. O oprimido não quer ajudar o outro. O oprimido quer virar opressor. Mas enfim, continue.
Sim, aí beleza, né? A gente se encontrou uma vez e a gente começou a namorar. Só que a gente, depois disso, a gente passou 3 meses sem se ver. E aí, depois desses 3 meses, eu descobri que ela tava me traindo com o web namorado.
Ah, peraí.
Eu era o namorado da cidade dela e ela tava me traindo com o web namorado, cara.
Você era o Ricardo, então.
Eu reinventei o conceito de web corno, entendeu?
Peraí, não, mas eu não entendi, porque assim, o web namorado dela, ele era só da internet ou ela não encontrava ele, assim?
Era, só da internet, só que ela começou, tipo, se relacionar com um cara na internet depois que ela já começava a namorar comigo, a gente namorava, se falava todo dia.
Aí não, você tá errado, você não foi corno, ele foi corno, porque você tocava nela, você beijava ela,
não,
você via ela.
Não, mas ele namorou primeiro, gente, não tem não. Isso, ele namorou primeiro, quem é
web
ele?
O web namoro, sempre o corno é aquele que não botou a mão, você acha que come, mas quem tá comer não é outro.
É tipo que pega, né?
Conceito,
só vale se encostar.
Só
né?
É corno se tocou. Se não tocou, não era
mas
corno.
Mas tem um detalhe, vamos lá. Eu quero pegar sua consultoria pra ver, então. Porque teve um detalhe, é que a gente se encontrou e a gente ficou uma vez. E aí a gente passou 3 meses sem se ver e nesses 3 meses ela conseguiu um namorado lá, escondido de mim. E aí ela começou a se relacionar com esse cara, ou
então
seja,
você também,
um...
era, você também era o web namorado.
Então você virou web namorado de novo.
É,
então,
pode ser,
então,
pode ser,
tá.
Pode ser.
Tem uns questionamentos aqui, mas por que vocês passam 3 meses afastados também? Né?
É, por quê? Não sei, cara.
Ah, fala que você não sabe.
Como é que você não
sei,
sabe?
Velho. Eu acho que talvez eu tenha já essa predisposição inerente de ser corno mesmo, entendeu? Então eu trabalhei em prol disso. É um talento.
Vocês moravam perto, tipo, juntos? Vocês moravam no mesmo bairro, mesma cidade ou não?
Mesma cidade, um pouquinho distante, mas dava pra se encontrar de boa.
O sim. Igor é aqueles cara do clássico que a gente sempre pergunta assim, nossa, mas por que acabou o namoro? Não sei. Quando você não sabe, era você que tá... Não sei, não sei.
Há 3 meses, longe.
Não sei, velho, não sei. Eu não tenho controle sobre a minha própria vida, tudo bem?
E você não bateu na porta da casa dela? Como assim?
Eu, como um corno mais experiente, eu vou dar alguns conselhos durante esse episódio também. Então, eu já vou dizer um aqui. Porque eu não sou um cara ciumento, primeiro ponto. Só tem 2 situações pra você ser corno numa relação monogâmica, onde tá todo mundo de acordo a não ter outros parceiros. 2 situações. Uma, ou você é incompetente e não tá dando assistência e tá abrindo pra concorrência. Ou 2, a pessoa que você tava confiando é uma safada. Ou safado. Vale pelos 2. Como eu não sou incompetente e eu não vou me relacionar com gente safada, eu fico tranquilo, eu sou um cara zero ciúme. Mas você passar 3 meses longe da pessoa, Igor, você não tá não, me ajudando aí. A lhe ajudar.
Não, não, eu falei aqui que eu tenho o talento pra ser corno, que não só eu sou incompetente, como eu também escolhi as pessoas mais safadas pra namorar, entendeu?
Então o combo
então,
perfeito.
Então era o combo perfeito, cara.
Então, olha... Só pela sinceridade de se assumir assim, eu não ia dar nota para as histórias não, mas eu vou dar nota. 10 chifres para você. Eu vou dar 9 em chifre.
Agora, 10 chifres. Eu já ganhei 10, assim, já ganhou 10.
10 chifres. É porque a sinceridade também é válida, entendeu? É válida.
Valeu,
eu
valeu,
fui incompetente, eu além de ser incompetente, eu juntei um jeito safado. Então, tudo junto.
Acontece.
Ô, Dani, qual foi aí para ganhar a coroa de espinhos? Desse episódio, que não vai ser de Jesus, mas por enquanto tá na cabeça de Jesus, mas aqui foi coincidência. Ninguém colocou o espinho na cabeça de Jesus aqui, não. Ele pegou sozinho aqui, por enquanto. Qual é a sua história de cornitude e traição?
Olha, é difícil, viu? Porque a pessoa que já teve tantos relacionamentos e não ter chifre é meio, né?
Não,
eu acho que tem os que eu não soube, provavelmente.
É, porque a gente só conta os que a gente descobriu, né? No fim das contas.
É. E teve o que eu soube. Eu só soube de 2, na verdade. Eu não soube de mais. O mais famoso foi um cara que eu descobria que ele tava saindo com uma menina do trabalho dele, porque ela postou uma foto com ele em algum lugar. E aí ela me bloqueou quando ela descobriu que eu conseguia ver a foto no antigo Orkut. E aí eu liguei pro meu amigo, que era amigo dele também.
Peraí, deixa eu dar uma pausa aí para os jovens que são ouvintes da gente. Eu acho que o Facebook e o Instagram faz isso hoje em dia, né? De bloquear também, né? Que não dá pra ver, né?
Faz. Dá, isso. É, se a pessoa te bloquear, ela não vê.
A pessoa meio que desaparece.
E na época o Orkut também.
É, o Aldeck mal sabe o que é Orkut, mas na época do Orkut...
Eu não sei, eu já tive Orkut.
Porque na época do Orkut, se você não fosse amigo da pessoa, você não conseguia ver as fotos dela. Você não conseguia ver as coisas dela. Quem aqui já não foi o corno, o amigo do corno, que fez, deixa eu ver no teu perfil as fotos dela ou dele? Quem nunca?
Eu fiz isso, eu liguei pro meu amigo na hora e falei pra ele, me passa a sua senha do Orkut.
Mas aí você foi garota, Dani. Você procurou.
Não, perceba os detalhes da investigação.
Você buscou a Gaia, aí você foi atrás.
É lógico. Ó, ele postou uma foto com uma menina. Eu olhei a menina e ela era amiga no Orkut de um amigo dele. Mas se ela trabalhava com ele, como é que ela poderia ser amiga do amigo dele? Da onde que ela conhecia esse cara? Aí eu, opa, alguma coisa tá errada. Aí eu liguei pra esse meu amigo, que esse meu amigo, amigo meu até hoje, já tem 20 anos de amizade, falei pra ele, me passa sua senha do Orkut. Não, não sei o que, eu falei, não, agora. Pode passar, quero sua senha do Orkut, ela me bloqueou e eu quero saber por quê.
Nossa.
Aí eu entrei e descobri as fotos, inclusive meu amigo tava na foto, eu liguei pra ele, aí ele falou, não, é porque ele me chamou pra ir numa balada.
Peraí, então você foi corna de amigo também, porque o amigo não contou.
É. Na época ele não contou. Aliás, ele não contou muitas coisas sobre esse cara que também era amigo dele.
Não julgo ele.
Isso aí, mano.
É, ele não contou muitas coisas. O cara era.
Não
e o cara,
o cara
era um canalha.
Ser amigo dos dois é complicado, mano. Não sei.
Por isso que eu não julgo. Ele era amigo dos dois, só que ele conhecia esse cara há muito mais tempo do que ele me conhecia. Eu achei justo.
Então, na verdade, ele virou amigo seu por causa do seu marido? Ou era amigo antes?
Não, não. A gente se conheceu em outro lugar. A gente se conheceu na casa da minha irmã. Porque ele era amigo do cunhado dela também.
Porque vê só, Dani. É o seguinte. Homem é mais unido que essas coisas. Por exemplo.
Sim.
Olha, eu não tenho muito orgulho disso, não, porque eu andava com gente diferente. Mas quantas vezes eu já recebi ligação de amigo, mas eu não era amigo da menina, que ligava pra mim e fazia, fala com ele aí, vê se eu não tava com ele. Sério mesmo, assim, na cara dura. Vê se eu não tava com ele. Aí passava pra menina e fazia, mas se ele tava contigo, tava. Dormiu aqui.
Eu não conseguiria fazer isso.
Eu fiz já. Eu fiz. Dormiu aqui. Aí passou pra ele. Ele fez, Emerson, tu é um filho da puta. Tu é um gênio, cara. Eu disse, cara,
não,
tu passa
gênio,
pra mim.
Caráter.
No meio da gritaria.
É gênio não, mas
no
caráter.
Meio da gritaria. Não, mas pensa,
não,
raciocina.
Eu conheci um cara que a mãe dele, a menina ligava, ela era namorada dele, ligava na casa e falava, deixa eu falar com fulano. Não, ele tá dormindo. O cara na balada.
Não, eu não falo, mas eu não ajudo.
Não, não, ele tá dormindo. E ela falava assim, acorda ele, eu preciso falar com ele agora. A mãe dele falava assim, eu não vou acordar meu filho. Eu já disse que ele tá
caraca,
dormindo, você
mano.
Que espere amanhã.
Aí eu acho errado.
E o cara na rua, na balada.
Sabe por que eu fazia isso também? Porque eu já fui o amigo que contou. Aí brigaram na hora. No outro dia, a menina perdoou, ficaram juntos e eu perdi foi duas amizades de uma vez só.
Eu também faço isso, eu concordo com você. Eu não falo, mas eu também não me coloco no meio da parada porque eu fico com uma pessoa não confiável. Então, tipo assim, ai, Tati, tá aqui pra mim pra dizer que eu tava no lugar. Não, mano, você quer fazer essas coisas erradas, pra você sozinho. Mas não me coloco nesse meio, não. Eu não faço parte disso.
Eu também não minto, não, mas eu também não me envolvo. Não gosto de me envolver justamente por causa disso que a Tati falou.
Só pra contar uma parada assim, só pra reforçar. Por exemplo, teve uma vez. E eu estudava, e aí tinha uma menina na minha escola, a gente era brotherzinha, mas assim, era insuportável, sabe? E assim, a gente não tinha amizade toda, mas ela era da minha sala, a que se falava quando dava, às vezes a gente tinha brigado por causa de nota, alguma coisa assim. Ela tirava muita onda, eu achava ela babaca, às vezes ela me achava babaca, normal. E aí um dia, então era na minha escola era longe, aí no meu bairro, tá eu de boa no meu bairro, tô indo pra igreja, quando eu olho pro lado, eu tô vendo duas pessoas se agarrando, eu olhei assim... Eita. Quem era? Era uma outra amiga minha, agora essa amiga minha era do meu bairro, amiga se conhecida do bairro, com o namorado dessa menina da escola. Eu fiquei tipo, né, parfada. A menina chegou, eu tava subindo pra igreja, a menina subiu de carro e falou, Tati, deixa eu falar uma coisa com você. Eu falei, o que foi? Então, eu vi que você me viu ali com fulano, eu sei que você sabe que ela namora, mas por favor, não fala nada.
E agora
você
vai morrer.
Quase. Não fala nada, não conta nada, deixa isso em off, pode ser. Aí eu falei, bicho, na boa, não tenho nada a ver com isso. Eu, pra mim, isso aí é entre vocês três. Se você quiser contar, você conte. O que eu acho disso, eu acho sacanagem. Mas não vai ser eu que vou meter nessa parada. Eu nunca contei a ela. Nunca. Fui pra escola outro dia, esqueci completamente. Esqueci. Ela nunca perguntou. E aí, depois de anos, o que acontece? Tipo, os 4, 5 anos que acontece, eles casaram e foram pra minha igreja.
Oh.
E eu fiquei tipo, caraca, essa aqui vai morrer comigo. Porque eu nunca vou contar e acabar um casamento agora, né? Não vou acabar o casamento. É. Deixei isso aí off, nunca contei. Mas assim, se a menina fala assim comigo, Tati, vem cá, você viu? Eu falo, bicho, eu vi.
Ah, se descobrir aí perguntar já é outra coisa.
Se ela me acusar e falar assim, ah, Tati, você nunca me contou, eu falo assim, parceira, não ia contar mesmo, não era sua amiga, brother, pô.
Não, eu sou do conceito. Se alguém me perguntar, eu não sou obrigada a mentir, certo? Não sou obrigada. Mas se ninguém me perguntar, não tem por que contar nada pra ninguém, não. Não, não tem obrigação moral
isso,
nenhuma.
Isso, porque ruim depois, a pessoa fica bem, você fica mal na parada, eu acho meio complicado também.
Jesus, o que, é que você acha sobre isso? Você lava suas mãos, você faz vinho, você faz o que conta?
Se lavar a mão, vai vazar água.
Álcool em gel. Eu passo o álcool em gel
Ai,
aí.
Ai, caramba, pesado.
Oh, pesado deve ser a cruz.
Eu coloquei na fogueira, vamos lá.
Hein? Não, velho, essa coisa de lavar as mãos não é muito bom pra Jesus, não. Será que Pôncio Pilatos...
Verdade.
É, não, mas eu concordo, cara. É isso mesmo, porque, tipo, assim, se você vai se prejudicar por um conflito de terceiros, você não tem nada a ver, só tava ali de testemunha no lugar errado, na hora errada. Não.
Eu nem queria ver, bicho, eu não queria
ver. Ignora, segue em frente.
Eu não queria ver. É. Não foi o que eu procurei, tá vendo?
Tava, não queria ver. Tava escondido atrás da moto com a câmera, mas não queria ver.
Né? Você
tava
ali. Eu fui atrás do prédio ver? Fui, mas eu não queria. Não, brincadeira. Não, quando é que
tava
eu
com a câmera, o microfone profissional, pedindo luzes e tudo mais. Mas não tava querendo ver.
E outra coisa que eu não conto é quando é casado. Casado mesmo, você não tem filho. Pô, mano.
Aí é pior ainda. Você vai destruir uma família. Tá louco. Não, aí eu nem me meto. Aí não vai chegar nesse nível. A gente tem um nível nesse podcast. A gente não vai chegar no nível de dizer... Entrega a traição dos seus amigos casados, acabe com a família. A gente não vai dizer isso. Jamais.
Não vou falar que a colega nem conhecida nem nada. Senão. Existe alguém.
Wesley Zop, sei. Isso. Sim, tá lá.
Existe alguém que eu sei. Só conheço a pessoa. Não conheço o cônjuge da pessoa, sabe? Não conheço a esposa ou esposo. Não vou dar dica nenhuma. Mas, cara, sai adoidado. Tipo, eu falo, cara, não é normal. Né, tipo, tá no Uber, ela linda, peguei, sabe?
Uhum.
Cara, isso não é normal. Mas que é essa que eu vou falar pra pessoa, sendo que eu não conheço a parceira?
Não vai.
Eu não vou contar, gente. Não vai ser eu que vou fazer isso. E ainda sair de um. Vai que eles têm essa relação lá dentro deles, que eles falam, não, traição entre a gente é normal. Vai ser eu que vou contar? Não.
Às vezes a gente não sabe dos acordos que tem dentro de quatro paredes. Então, não se mete. Agora também, eu vou fazer outra coisa durante o episódio. Porque sim, durante o episódio que isso acontece, né? Que a gente vai conversando, né? Eu vou nomear os estilos de corno. Porque tem os estilos de corno, né?
Boa.
O Igor... já se colocou como webcorno, que é uma nova modalidade aí, tecnologia e tal. E a Dani é a corna detetive. É a corna que foi buscar, entendeu? É aquele que procura a Gaia.
É aquela história que eu acho que eu já até contei aqui em algum DQC antigo, que é aquele que eu fiquei amiga da menina. Uhum. A gente acabou trocando mensagem durante um tempo, porque eu terminava com ele, mas ele não ia embora. E ele continuava me procurando e mentia pra Deus e o mundo, né? Mentia pra mim, mentia pra ela, mentia pra todo mundo. E no final eu acabei ficando amiga dela, a gente se falava pelo antigo Messenger até. Até que um dia eu acabei dando um fim na palhaçada. Eu sou a detetive, eu fui atrás.
Eu acredito no universo, que a gente chama universo traz. Ela ficou procurando foto no Orkut.
Não fiquei,
procurando
não.
Um amigo. É, não.
A
Tra,
foto
você
foi
procurou.
Postada.
A culpa é
não,
sua.
Eu nunca imaginei.
Você fez o universo.
A foto apareceu, eu olhei e falei, opa, essa foto tem coisa errada nessa foto.
Você fez o universo trazer o Gaia pra você quando você fez. Tem alguma coisa errada nessa foto.
Tem uma paradinha também que acontece, já aconteceu comigo e já aconteceu com uma amiga minha. É as meninas que pega cara que tá namorando, no meu caso era na época do namoro, que pega o cara namorando e dá uma de, ai, a consciência pesou, vou contar. Eu acho que isso aí, tudo bem, que aí a menina que veio contar pra mim, eu aceitei, porque a gente era nova, tinha 15 anos e tal. Mas eu falei, cara, na hora de pegar, você não teve essa consciência de que, nossa, ele tinha namorada, né?
Pois.
Eu acho que a pessoa faz de sacanagem, pra tipo assim, nossa, te contando aqui pra você terminar com ele, talvez ele fique comigo. Porque, bicho,
eu também
não
acho.
Confio não, mano.
Vou soar machista agora, mas tem um negócio. Ao menos quando eu era novo, cara. Eu feio, magro, liso, morava longe. Ninguém me queria. Era eu arrumar uma namorada.
Nossa.
Mas chovia, rapaz. Mas parecia que eu tinha pintado pau de ouro, menino. Era uma loucura.
Por que isso, gente? A aliança atrás, será?
Não sei o que é esse negócio, cara.
É a confiança, cara. É a confiança.
Ah,
o cara
verdade.
Para de buscar. Aí, do nada, os caras olham assim. Esse cara não tá querendo. Então, vou jogar o mel em cima dele. Justamente porque ele não tá me querendo.
Mas eu acho que o cara fica diferente. Eu acho que é isso mesmo. O cara, quando tá solteiro...
É confiança.
Ele, tipo, fica
confiança.
Arrebentado. Parece que tá ali...
Ô, Igor, tu tá solteiro?
Não, eu namoro, cara.
Ah, bom. Eu pensei que você tava mas arrebentado assim... Porque
não.
Você tava solteiro, mas você mesmo namora. Você é a prova viva que os conceitos não são reais. Porque veja a cara desse rapaz. Esse rapaz é confiante? Mesmo na relação?
Não.
Jamais.
Olha, eu vou te falar, viu, Igor, que mesmo com tanta burrice que eu fiz na vida, já casei aí 3 vezes. E mesmo assim, eu nunca fui burra a ponto de ter web namoro, viu?
Caralho.
Mas ele não teve, né? Ele foi traído por um.
Você vê. Tudo tem limite.
Caralho. A moral, velho.
Mas era o web namoro com a pessoa da
eu
minha cidade.
Eu tava achando que ela ia falar um negócio massa, no final ela cagou.
Não.
Né?
Tudo tem limite.
É.
Você tá pedindo pra tomar chifre no um negócio
nesse
desse.
Eu só venho nesse podcast pra ser maltratada, a real é essa.
É tipo a pessoa falar, eu já matei, eu já roubei, mas eu nunca web namorei. Você é pior que um assassino.
Isso.
Você é pior que um traficante, olha isso.
O povo tá achando que o Igor tá muito quieto. Porra, o Igor tá muito quieto no podcast. Ele tá chorando. Você não tá vendo no vídeo? Ele tá chorando, amigo.
Chorando, cara.
Mas vamos lá, vamos seguir. Temos o Webcor na primeira rodada, a Corna Detetive. E agora, Valdec. Qual é a sua história de traição?
Caraca. Né? É difícil falar, né? Porque como é que eu vou chorar se ela partiu se ela nunca chegou, né? Então...
Caraca,
tem um nome pra isso, é o corno precoce. É o corno antes da Gaia.
Na verdade, é o pré-corno, né?
Caraca, mas você sabe todos os nomes.
Ah, menina, aqui é um profissional, cara. Aqui é um profissional.
Corno abstrato.
É uma história de derrota, mas acho que eu fui corno, não sei. Vocês decidem aí. Uma vez que eu tava no forró com uns amigos meus, aqui não sei o que, eu não sabia dançar. Eu ficava o quê? Encostado no canto oprimido, né? Os caras dançando lá. Aí a mina foi, pegou, puxou minha mão, falou assim, vamos ver dançar. Eu falei, ela falou assim, rapaz, acho que ela tá querendo alguma coisa.
Será?
Porque eu não sei dançar, então... Aí tá, puxou, ficou, coisa e tal. Aí eu falei, rapaz, que eu vou investir nela, velho. Eu fui pedir o WhatsApp pra você conversar. Aí aquela coisa bem clichê, bem cafona. Ah, e aí, tudo bem? Bom dia, né? Aquela coisa que a gente
tipo
vê no
web
novela.
Namoro. Tipo web namoro.
É, tipo web namoro. Só que a gente se via, tem?
Caramba,
ia no cinema... Fazer não sei o quê, maior casalzinho, aquelas coisas bem coisa de malhação. Aí, tá bem, né? Tamo tranquilo. Fiquei ali nessa brincadeira, acho que quase um mês. Aí tem uma vez que a gente foi num outro forró. Aí, de novo, eu só dancei com ela, porque a única pessoa que me aturava, não dava pra fazer com outras pessoas.
Mas deixa eu ver se eu entendi. Durante isso, rolava as coisas. Vocês já estavam ficando.
Rolava. A gente saía, o cinema, enfim.
Não, de novo ele não falou. A gente saía pro cinema, beleza, eu saio e vou pro cinema comigo. Se tu vai em Natal, vamos pro cinema, onde vai?
É, então se vocês ficam, beleza, né? Não, não. Não cabe a mim julgar. Não. A gente ficava, né? Então, eu ia lá, não sei o que, a gente ia nos negócios. Aí teve uma vez que a gente foi no. A última vez que a gente saiu, né? A gente foi nesse forró, meio que tá um desentendimento. Aí depois no final deu tudo certinho. Eu falei, pô, beleza, essa minha tá legal, vou conversar todo dia. Aí meu chegou no WhatsApp, nesse dia à noite, alguma coisa pro WhatsApp falou assim, ó, maninho, a menina aí, ó, tá querendo nada com você não, acho que ela tá te enrolando. Mas por quê? Que a amiga dela mandou mensagem pra mim pelo WhatsApp.
Eita.
Aí ele mostrou o print falando assim, ó, tem que falar pra aquele seu amigo lá, que a minha amiga, ela não quer nada sério não, e eu acho que ele tá se enganando, caraca, que não sei o quê, eu acho que ela não tá demonstrando isso. Eita. Aí eu falei, rapaz, mas como que a pessoa que me tratava tão bem, a gente saía, né,
Você pagava as coisas?
Uma porra dessa.
Você pagava?
Não, pagava não. Isso que era bom, isso que era bom dela. Porque tem uma vez que a gente saiu pra comer e eu tava desempregado.
Ela pagando.
Aí na hora de pagar, eu tipo assim, já fui levando o cartão pra essa. Passa aí no crédito, né? Ela, não, eu pago a minha vez. Aí eu, na minha cabeça, eu, porra, caralho.
Aí no caso, então ela só era uma esperta, né? Isso aí, pelo menos.
Não, era esperta porque eu era um fudido.
Ela tava se aproveitando só do seu corpinho mesmo.
Não, eu era um fudido.
Me diz uma coisa, qual era a idade dela? Ela tinha mais de 40, não?
Ela tava pra fazer a tentar pra vestibular de novo, então acho que ela tinha uns 18 anos, uma coisa assim.
Ah, novinha ainda, porque eu pensei, podia ser uma coroa fazendo ele de sugar boy.
Não.
Mas não. Nem isso.
Aí, beleza, né? Eu pensei, falei assim, porra, se isso for verdade, que pode ser mentira, vou dar o benefício da dúvida, né? Vou fazer o seguinte, amanhã eu não mando mensagem. Se ela mandar mensagem pra mim, eu já vou chegar e vou falar assim, ó, tal, isso aí, que fala aí com a sua versão. Eu perguntar, não ia chegar na cara, vagabunda, não.
Não, mas tá.
Rapaz,
do nada.
Rapaz, você acredita?
Bom dia, vagabunda!
Fala, vagabunda! Eu não mandei mensagem no outro dia, e depois ela nunca mais mandou mensagem pra mim. Tipo, acabou, morreu.
Peraí.
Do nada. Eu falei, caralho, velho. Tipo, sem falar nem nada, sem me explicar nem nada.
Você foi garoto, cara. Matou uma galinha que tava nascendo ainda, cara. Ainda tava o carocinho ainda. Não tinha nem saído. Não tinha nem saído o chifrinho, ele já terminou com o corno precoce. Ele já tava sentindo a dor da galha antes de ter.
Mas tem uma coisa, vocês namoravam de beijar, de tudo, ou só tipo ia lá no cinema?
De tudo, porra, de tudo. De sair de mão dada.
Mas gente, mas vocês só saíam, ninguém falou a palavra namoro.
Eu ficava, velho.
Não, exato. Eu nunca falei que eu tava namorando.
Não,
qualquer
um também não, pelo amor de Deus.
Mas aí, beleza. Aí eu parei de falar, depois de se falar, ficou um tempão, ficou mais de 2 anos sem se falar.
2 anos?
Aí recentemente ela mandou uma mensagem num outro número, que achou meu número, não sei como. Aí mandou uma mensagem pra mim, falou assim:
paga aquele lanche que eu paguei pra você. Foi isso.
É, exatamente. Ela falou assim: desculpa, não sei o que, eu te tratei mal, que não sei o que, você é um cara legal, que não sei o que, não sei o que. Mandou um puta textão. Eu só mandei embaixo bem assim: beleza, valeu.
Pelo amor de Deus, por que você não falou com ela aí, tipo, nossa, vamos aí, tá solteiro, bicho?
Não, foda-se, vida que segue.
Eu retiro tudo que eu disse, Igor. Você não é o pior corno do episódio. Nossa. Você não é, não. Você ainda pode se dizer que foi corno, que você namorava. Você ainda tem uma galha pra se defender. O garoto tava nascendo um buraquinho ainda, nem saiu.
Nem tinha compromisso assumido, gente. Se não chamou de namorado, não é traição, não.
Não, o negócio não é negócio de namorar. O problema não é isso. O problema é a pessoa, tipo assim, te tratar avulso, né? Pô, a gente tá conversando e aí depois ela
não,
mas esquece.
Não, você nunca mais vou falar.
Tadinho, ele foi usar.
Tipo, chega na moral e fala bem assim, ó, valeu, quero mais, é isso aí. Beleza, não tô forçando ninguém a nada.
Essa menina que mandou a mensagem aí pro teu amigo pra mandar de volta aí, ela queria alguma coisa contigo.
É.
Já digo logo.
Nunca.
Você que não foi, você que não foi atrás.
Isso aí tava óbvio.
Não, porque ela ficava com um colega meu.
Não. E pior ainda, ela queria ficar com você e ele ao mesmo tempo. Era uma chuva.
Não queria.
O que ela queria.
É porque ela não tava namorando com ele, pô.
Eu não vou nem lhe dar a nota de chifre. Igor, você que é um web corno, mas ao menos pode se dizer corno. Que seria a nota para o corno precoce, que é o pré-corno?
É o corno abstrato, né? Nesse caso aí.
É o corno de Schrödinger, né?
Ele não é
ao mesmo tempo.
Ele não esperou o chifre nascer pra saber se era anjo ou demônio.
Então, nesse caso, é 50% corno, né? 50% corno, 5, nota 5, 5 chifres.
5 chifres.
Valeu.
A gente não deu o chifre da Dani. A Dani, que foi a corna detetive, né? Que ainda tá tentando descobrir, vai ser uma interrogação chifres. Ainda não tá definido. Ela tá investigando.
É, piada de corno. Hein? Você é corno, tá ouvindo bem? O menino chega pra mãe e diz: mãe, uma televisão linda, mãe. Foi o pai que comprou, foi? Disse: beija, menino. Foi esperar pro teu pai, nem tu tinha nascido.
Agora sim, Tati, qual é a sua história de traição aí?
Não, a minha já falei que foi a menina que veio.
Mas aí, a menina veio te contar. Tu nunca foi traída. Tu vai dar uma de nunca foi.
Não, mas é isso. Foi isso que aconteceu. Ela era minha amiga. A gente estudou junto. Amiga, assim, ela estudou com minhas irmãs. Só que eu acabei estudando com ela também. Sabe? Conhecia ela. Aí eu namorei com o meu primeiro namorado. Tinha pouco tempo. Tinha uns 3 meses com ele. Pouquinho tempo. Aí, do nada, ela me ligou. Eu tava na casa de minha avó, até lembro. Ela me ligou e falou: oi, Tati, tudo bom? Eu falei: tudo. Então, você namora com o Fábio? Eu falei: namora. Ela: ai, tá, me falaram. Eu falei: que foi? Ela: então, eu sabia, mas acabei ficando com ele no sábado, quero te pedir perdão. Eu falei: tudo bem. Ela falou assim: me perdoa. Eu falei: não, pô, de boa, se ele pegou, o que eu posso fazer? Aí ela: ai, me perdoa, tal, espero que dê tudo certo. Beleza, beleza. Aí eu chamei ele pra conversar, eu falei: pô, a menina me ligou e falou que ficou com você. Ele falou: pô, foi verdade. Eu falei: tá bom, então, beleza. Aí ele vai terminar comigo? Não. Eu falei: não. Tá de boa.
O que ela contou foi justamente esperando que você... Você foi super...
Mas ela realmente esperava.
Exatamente.
Ela esperava, mas ela
sagaz
esperava.
Sagaz demais.
Ela foi atrás dele. E ela foi atrás dele ainda. Ela mandou um recado e falou assim: ah, Tati terminou com ele. E aí a galera: não, Tati tá firme e forte. Ela: mas que otária, não terminou. Aí depois que eu terminei com ele, depois de 9 meses, por outro motivo, quem ficou atrás dele pra pegar ele?
É, claro, ela queria.
Por isso que eu não confio nesse negócio de: ai, consciência pesou, mano. Consciência pesou, você perna na hora, bicho, perna depois.
E esses negócios que quando você é o urso, você entrar numa relação, como é que a galera fala que não é a mesma coisa, mas é complicado demais, bicho. Quando você entra, você era o urso, aí a pessoa deixa a outra pra ficar com você.
Eu não confio.
Vai dar merda. Vai dar merda, porque do jeito que fez com você.
Vai fazer com. É, também
vai
acho.
Vai fazer com o outro. É, já é costume.
Tem história que real aí, que a gente conhece, de um caso ou outro, que funcionou.
Ah, é muito raro.
Começou na traição. Eu, pra mim, é muito raro.
É raro, é isso mesmo.
Eu sinto muito, eu não vou confiar.
A exceção confirma a regra.
Eu não vou confiar jamais.
A gente tá aqui como podcast. Podcast tem que afirmar as coisas sem basamento nenhum. Então sem a gente vai afirmar aqui. Não dá certo. Pronto.
Eu não confio.
0% dos casos deram certo.
0%.
Vou contar a parada com detalhes sublinhados para não dar processo. Teve um caso de um lugar que eu fazia curso. A menina fazia curso lá à noite. Conhecida, tal, fazia curso lá à noite. O noivo dela, o marido dela, tinha umas 2 crianças com ela, né? Moravam junto. Ele levava ela de noite pra lá, tipo, foi 6 horas, e buscava ela, tipo, 10 horas, tá ligado? Todo dia. Todo dia. Aí, quando ele deixava ela, ela entrava, ele saía, ela saía com um cara do outro lado, tá ligado?
Nossa.
E era, tipo, com vários, não era só com um. Então, a galera até ficou, tipo: cara, esse cara é muito, muito corno, bicho. E ele nem sabe, o coitado. Porque, cara, na moral, era um trabalho. Ele trabalhava, pancava, ele ficava com as filhas. Depois ele ia buscar ela. Ficava lá no de ônibus pra casa, tá ligado? Modo forçado. E aí, as amigas dela ligaram pra ele. Mandaram um recado pra ele, falando assim: bicho, você é gente boa demais. Você é um cara firmeza demais. Cuida muito dela. Você não merece essa mulher, não. A galera... Ele ficou, tipo: o que aconteceu? A galera falou assim: ó, vem aqui de noite que você vai ver. E aí, não falaram o que era. Quando chegou de noite, ele perguntou ao segurança. Falou: segurança, cadê fulana? Ela sai que horas? Cadê fulana, tá? E eu quero ver fulana. Aí o cara falou assim: mas, mano, fulana, ela só volta aqui depois de 9h30. Ela entra aqui, coloca a bolsa, depois ela sai, só volta 9h30. Aí ele: como assim ela só volta 9h30? Falei assim: é todo dia, é isso aí, parceiro. Cara, ele ficou esperando ela chegar. Quando ele ficou esperando ela chegar, quem chega de moto, velho, com outro cara, beijando o cara, abraçando ele. Brigou com uma briga feia, terrível, 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 tal.
E envolve criança.
Envolve criança. O que aconteceu depois de uma semana?
Tá tudo junto.
Ele junto de novo, porque ele era apaixonado e ela era a mulher da vida dele. Quem ficou de ruim? Quem contou que era fofoqueiro? Conto! Eu conto? Nunca na minha vida, mano. Não dá pra contar, não, bicho. Você se ferra, mano. Quem contou saiu de fofoqueira. Quem contou saiu de que é intrigueira, que quer acabar com o casamento do outro. E ela continua traindo e ele continua aceitando, porque, ai, o que é que eu posso fazer se eu amo?
Também não conto, não.
X9 morre cedo, né? Enfim, até nisso o X9 se fode.
É, mano.
A gente esqueceu de nomear a galha da Tati, né? Porque a Tati foi sagaz.
Foi sagaz.
A Tati honrou o chifre que teve.
E agora, qual é isso aí?
É a corna experiente. É a corna que sabe se posicionar na traição. Ela foi traída, mas foda-se. O chifre é meu, é a corna que aceita.
Mas acho que a gente conversou, depois acabou que eu fiquei com outro cara e contei pra ele também. Falei, ó, fiquei com um cara na ilha, tá tudo kit agora.
É, mas é isso que quer dizer, a traição só é traição se a outra pessoa, além de não saber, ela pode até saber, mas o corno só é o corno, é aquele que sabe e não concorda. Se ele concorda, é poliamor.
Tá, porque é um poliamor que eu não queria.
É, um poliamor que você só descobriu depois, né? Eu não vou entrar na minha história agora, não. Porque a minha história...
Pesada.
Eu acho que eu vou deixar pra fechar. Eu vou deixar o Ike tá muito quieto. O Ike tá pegando as galhadas ali e guardando pra o final. Eu vou deixar ele já contar a grande dele. É. Agora sim, a gente tá preparado. Depois de Web Corno, depois do Corno de Schrödinger, que, meu amigo, que decepção. Meu Deus do céu.
Normal.
Nem pra corno serviu. Mas vai, me conta a tua história.
Essa daqui é um pouco difícil pra mim ainda, porque ainda dói, sabe? Ainda é aquela que tá aqui dentro machucando.
Eita, semana passada.
É. Nossa, fazem 3 anos, mais ou menos, mas ainda tá
Letícia,
com aquela...
Letícia, onde você vai com esse mototaxi? É tipo isso, né?
É tipo isso, mano. Mas aí, ó, como é que é? Eu tava namorando com essa mina 2 anos já.
Eita.
E tinha vários sinais, assim, que eu escolhi ignorar, porque eu, tipo, não tinha como provar e não queria ser machista nem injusto com ela.
Porra, é foda, hein? Tomar gaia porque não quer ser machista é foda.
Ajuda a audiência. Quais sinais?
É, vamos lá. É tipo assim, ela falava, um amigo meu vem hoje aqui em casa. Aí...
Nada demais. Não, pera aí.
Aí eu falei, não, ela pode
Vocês
ter um amigo.
Vocês estão sendo machistas. Amigo.
É, porra, exatamente. Ela pode ter um amigo, qual o problema?
É, né? Ele chegava de sunga, todo melado de óleo,
de
dizendo
óleo,
que tava
sim.
pronto pra sessão de massagem. Chegava, mas era um amigo.
Sim, era um amigo que fazia massagem nela, qual o problema?
Ué.
Ô, Igor, ela te obrigava você a segurar a mão dela na hora lá do ato? Assim, eu que te amo e segurava a tua mão
assim. Pode falar esses conteúdos aqui?
Pode, fica à vontade.
Não, então,
o argumento dele foi muito bom, tipo, eu não queria ser machista, por isso aceitei.
Não, aí é foda,
é o
cara.
Corno feminista.
Deixa ele...
É o feminista, o feminista só se fode, né?
Corno feminista é uma nova categoria até pra mim, viu, bicho? O corno feminista.
É o feminista.
Ela é dona do corpo dela, não, é. Eu falo. Faz o que ela quiser.
Faz o que ela quer.
Aí ela tá lá na progressão segurando sua mão e você, eu te amo, ela também te amo.
Ela sempre reclamava assim que era bom pra o relacionamento quando a gente gozava junto, né? Mas sempre o cara que tava comendo ela gozava primeiro que eu.
Eu achei pesado. Agora foi machista. Agora foi não, machista.
Aí, sério, mano. Vou falar sério
agora
aqui, pô. É uma história dolorosa, mano.
Tá todo mundo aqui na moral. Aí o cara fica aí gozando primeiro, porra. Também não dá, né?
É foda. Eu batia no cara. Caralho, você não me esperou, não, filho da puta.
De novo, eu vou pegar pão com banha? De novo.
Pão com banha, mano. Nossa senhora.
Pão com leite condensado.
Meu Deus, velho.
É brincadeira do pão. Depois deixa eu contar a brincadeira do pão, Jesus.
Não, eu já conheço, por favor, não conta, não, cara.
Não,
eu já conheço.
Não, isso, não. Continua.
Continue o sinal. Assim, tem outros sinais.
É, vamos
assim.
Lá. Aí tinha sinal, aí tinha assim, a questão de que ela era muito amiga do vizinho dela, então ela sempre tava na casa do vizinho também.
Nossa.
Nada assim, demais. Nada demais.
É, não, nada demais. Porra, jogando videogame, alguma coisa.
Por que o medo do machismo? Não tô entendendo, cara, você é muito feminista.
É, ela pode ter amigos, né? De boa.
Pode transar com os amigos.
Só que não pode sou eu. Eu não posso ter amiga mulher, mas ela pode ter amigo homem também na casa dele todos os dias.
É, pô, qual o problema?
Pausa um segundo dessa história aí, que aqui o Luciano Dias colocou nos comentários aqui. Beijo, Luciano, antes de tudo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Conheci uma família que o amante pagava para o marido sair com as crianças para passear.
Não, mentira,
enquanto...
Mentira.
Enquanto o amante ficava em casa, o marido e a esposa não trabalhavam. Gênio do empreendimento. Gênio do empreendimento.
Na verdade, isso tem um nome, né? Isso é prostituição e o cara não, era
isso
o...
Isso é emprestar não. a esposa.
Não, ele emprestava
isso
a mulher
é emprestar
dele.
A esposa, não é prostituta. Você está sendo machista, Tati.
Ele chegava lá, falava pro cara, leva as crianças pra tomar um sorvete,
ele ia. Ela pode emprestar o corpo dela pra uma certa quantia de dinheiro sem ser taxada de puta.
É isso.
Se ela
você
fizer
é
isso porque ela quer uma coisa, mas o cara fazia pro marido. Então o marido era fala? Esqueci o
cafetão.
Nome.
Cafetão.
Não, você... É um poliamor e o cara dava uns brindes.
Empresariado. Isso se chama agenciamento. Exato. Ele agenciava.
Gente, realmente eu estou muito por fora da humanidade.
Mas vamos continuar.
Rejeite ela.
Deixa Jesus falar. Jesus não é ouvido há 2000 anos. Nesse planeta.
Eu pensei que eu ia esquecer, eu ia passar em branco.
Não. Mas, né? Além dos sinais, o que aconteceu?
Aí aconteceu o fatídico dia, né? Que eu descobri, de fato. Foi assim, era um lindo dia de Halloween. A gente combinou de ir pra uma festa de Halloween junto, de uns amigos nossos. E aí eu saí da minha casa fantasiado de Tibo e Peroni, no caso, um dos dois. Ou era Tibo ou Peroni. Saí lá todo fantasiado, ou seja, com a cara de mais de idiota do que eu já tenho agora. E aí eu cheguei lá no condomínio onde ela morava, e aí o condomínio é daqueles que tem vários prédios dentro, né? Vários prédios pequenos dentro, assim.
Geralmente o condomínio é assim, né?
Não, tem uns que tem casa, né?
Não, tem condomínio de casa. Olha falando besteira.
E tem condomínio de um prédio também.
Ele tá com inveja. Desculpa. Que passou com o pior corno. Deixa aí.
Eu tô. Desculpa, Jesus.
Perdão. Vai pro inferno.
Tudo bem.
Eu ia concordar com o Valdeca, aí eu lembrei da burrice, eu falei, não posso ser burro igual a ele.
Aí eu cheguei, né, lá, e o porteiro me reconheceu, beleza, me deixou entrar no condomínio. E aí eu tentei ligar pra o apartamento dela assim, né, do prédiozinho lá, e ninguém atendeu. Eu liguei pra ela, ela não atendeu, liguei, teve uma hora que ela atendeu. E aí eu fiz, eu acabei chegando mais cedo aqui, peguei um atalho e cheguei mais cedo. Aí ela fez, você já tá aqui? Aí eu fiz, tô. Aí nessa hora, ela fez assim.
Eu tô pensando, idiota. Ajuda, eu saí.
Desse jeito. Ele fez esse som. Aí eu fiz, que? Você tá onde?
Foi na hora que o cara desengatou o troller, foi nessa hora.
Tá que pariu.
Aí eu fiz, você tá onde? Ela, não, tô em casa. Eu fiz, mas eu tô tocando aqui o interfone e você não tá... Não, que eu vim rapidinho aqui na casa do meu amigo. Ai. Pegar uma peruca aqui que eu deixei. Porque era Halloween, tá ligado? Peguei uma peruca. Aí eu fiz, mas tu deu uma gemida aí? Ela, como assim eu dei uma gemida? Como é que você tá desconfiando?
Machista.
Seu machista, você está desconfiando que eu estou te traindo só porque eu vim na casa do meu amigo.
Eu tive um autogasto.
Tá ligado? Só que o triste é que ela ainda, depois disso, ela ainda tentou se esconder assim, tipo... Ela ainda tentou, tipo, não sei qual era o objetivo dela, mas ela ainda tentou passar escondido do prédio do cara pro prédio dela, mesmo eu já sabendo que ela tava lá.
Nossa. Caraca, a Dama de Homem-Aranha, pulou de um prédio pro outro.
Ela saiu do prédio do cara e ela passou abaixada assim,
nossa,
nos arbustos, pra eu não ver ela passando. Só que eu já sabia que ela tava lá, mano, qual era o objetivo, tá ligado? E aí ela passou, e quando eu vi ela passando abaixada assim, eu fiz, mesmo qualquer tipo de pingo de dúvida que eu poderia ter ainda, morreu agora com ela passando nos arbustos, assim, é muito simbólico isso, tá ligado? E aí...
Mano, eu tô com pena, bicho.
O cara olha, tá a mulher mandando um Assassin's Creed, assim, na moita, e ele só olhando.
E eu parado olhando, velho, assim.
Eu fiquei bege quando o Asbar contou da namorada, da ex, que foi conversar com o ex dela no motel, porque ele queria um lugar sossegado pra eles conversarem, mas essa sua história é pior, cara.
Triste, mano. Eu não sei se vocês estão rindo, não, mas isso é doloroso pra
a
mim, certo?
A menina gemeu pra você no telefone.
Jesus,
é
eu
louco.
Vou ter que lhe julgar, infelizmente, mas eu vou ter que dizer, não aconteceu nada, você só foi machista. Você não viu nada, cara.
Porra, ela tava com um lugar de coluna ali, ela tava abaixada, que tava a coluna pinçou ali, e ela só conseguia isso. Andar daquele jeito, entendeu?
Isso, ela queria fazer uma surpresa pra você aparecer e bum, você estragou. E outra, o gemido que ela deu no telefone foi a felicidade em lhe ver. Se ela não gozar com o namorado no telefone, ela vai gozar com quem? Com o vizinho que não vai.
É verdade.
Entendeu? Ela pode ter ido pro vizinho reclamar dizendo, tá vendo? Eu não gosto com você, eu gosto com meu namorado por telefone. E voltou escondida por debaixo
mas
do
corpo. Mas conclui. Coiso. Aí ela chegou em casa e você foi lá falar com ela?
Não, aí eu cara, fiz assim com a mãozinha pena, pra ela, né? Eu balancei a mãozinha assim pra ela.
E?
Eu ainda dei assim um tchauzinho pra ela vir falar comigo. Eu fiz, cara, eu vi tu saindo ali do prédio, pô. Aí ela fez, não, eu só tava aqui embaixo. Eu falei com ele da janela. Velho, eu sei que ela começou a se enrolar e deu pra perceber que ela tava mentindo, né, assim, tava muito nervosa.
Agora que você viu que ela tava mentindo.
E uma coisa que, assim, ficou muito viva na minha cabeça até hoje é que essa região aqui ao redor da boca dela tava toda vermelha, mano. Eu não sei por que isso.
É porque tava fazendo fantasia de palhaço.
Só podia ser Halloween.
Tava pensando em pintar a boca, só que...
Era o It, cara, coisa.
Não tem jeito, eu fui machista mesmo, a real é
foi
essa.
Foi machista, mano.
Cara, tô rindo do Igor, mano. Eu tô com muita pena. Eu nunca vi gente sofrer isso. Não, tudo bem que o Luciano contou um que eu tô sem acreditar ainda. Mas assim, como o cara recebia dinheiro, pra mim o cara tava sendo até feliz, né?
E a mulher também.
Podemos dizer que ele tava feliz?
Também.
Se ele tava... Não, se o cara aceitava o dinheiro e tava tudo bem pra ele, então pra mim ele tava feliz, então não é traição.
A mulher não pode ser pilar de família e sustentar todo mundo que você diz que ela é puta, tá vendo? Isso é o feminismo que a Tati defende, entendeu?
Falo mesmo.
Não tem sororidade. Não,
eu não chamei ela disso, eu chamei ele de cafetão, é diferente.
Não, você chamou ela de... Isso é prostituição.
Dela.
A Tati tá me fazendo lembrar a mulher que viralizou um tempo atrás aí com os vídeos no History falando assim, que a mulher é amante, você sai com ele, mas quem dirige o carro dele sou eu. Quem gasta o dinheiro na conta dele sou eu. Falei, mano, tipo, tá.
Não, okay. Pra mim é ridículo, mano. É porque, vou te falar, é uma realidade que a gente tem que falar, né? Como é que o cara aceitou? Tem muita mulher que sabe que o cara tá traindo e aceita porque, às vezes, a condição financeira do cara é legal, porque, tipo, ai, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho esperança de nada. Isso era muito antigamente, mas ainda existe hoje mulheres que aceitam e homens também que aceitam, sabe? A mulher trai. Tem uns que até gostam, né? Ai, quando me fizer, me conta.
Não,
me
mas
conta
é, eu conheço, gente, um monte.
Cara, não consigo entender, não, mano.
Mas, Tati, às vezes, você não sabe os acordos que a pessoa tem. Eu, por exemplo, sinceramente, nunca em relacionamento nenhum, eu nunca cobrei fidelidade de ninguém, eu cobro lealdade, seja leal comigo, que o quê?
Boa.
Nós somos seres humanos, estamos nessa terra que é pra comer gente.
Meu Deus, não é terra
comum. O instinto que a gente tem é de comer gente, tanto mulher quanto homem, ou seja, eu já disse abertamente a todos os relacionamentos que eu tive, se um dia eu quiser ter um relacionamento com outra mulher, sexual, a questão sexual, a primeira pessoa a saber é a minha parceira, porque eu vou chegar e vou dizer, ó, eu quero esfolar aquela xereca ali, como é que a gente faz?
Eu mato na sua cara e saio de cara queimando suas roupas.
Não, eu vou dizer.
Eu tô ligado.
Eu quero esfolar aquela xereca ali e eu vou tentar, posso? Pode.
Já aconteceu, né?
Várias vezes. Não tô falando da minha esposa atual, não. Tô falando de todas as relações que eu já tive. É o seguinte, cara, você chegar, você ser aberto. Você tá com uma pessoa, essa pessoa é pra ser sua confidente, é pra ser sua melhor amiga, cara. Senão você tá com a pessoa errada, cara. A pessoa tem que saber o que passa dentro da sua cabeça. E você não vai dar uma de santo de, ah, eu não tenho desejo de outras mulheres. Pode não ter mais. Mas se acontecer, eu sempre disse, eu vou ser o primeiro a dizer, ó, eu quero. Agora, você não entendeu o final que eu falei. Posso? Se a pessoa disser não, é não. Acabou a discussão. Como também já aconteceu da pessoa que tá comigo e fez. Eu quero sentar naquela pica ali até ela diminuir, até secar. Entendeu? Eu digo, vá.
Mas
na
assim,
moral,
mas aí no
vá.
Seu caso você é justo. Você espera dela a mesma coisa. Você não fica
exato.
Tipo, nossa, não pode fazer
de forma
comigo.
Alguma. Olha, o que dói não é a Gaia. O que dói é o comentário. O comentário
não,
é o que dói.
E a traição da pessoa tá mentindo pra você. Eu acho que o que dói é isso. Não é ela ter ficado com outra pessoa, é ela mentir pra você.
É, além do mentir, é o comentário. Porque é o quê? Aí a gente contou aqui as histórias, tu já ficou. Olha o corno ali. O que dói é o comentário. Se a pessoa chega pra mim e faz, eu tô afim de esfolar a chavasca daquele pau ali. Eu, primeira pergunta que eu faço, é conhecido meu? Não. Tipo,
ai,
se for conhecido, é complicado. Pra eu dizer sim ou não, a primeira coisa que eu pergunto é conhecido meu? Não. Alguém sabe? Não. Alguém vai ver? Não. Vá à vontade, meu filho. Se quiser, pode marcar toda terça e quarta, porque aí eu arrumo um esquema também e a gente fica legal ali, ó. Dá um esquenta na relação. O que dói é o comentário, rapaz. E a traição, é claro.
Agora é ruim, né, Emerson? Porque antigamente, vamos dizer, antigamente, por exemplo, se vocês fossem povas, se rolasse traição entre vocês, elas te contassem, vocês só vocês dois sabiam ali, resolviam
e
acabou.
E morreu boi.
Mas hoje com o Facebook, a galera filma, coloca na internet, coloca na TV, ah. Só quer até perdoar, mas tiver com vergonha de perdoar, porque tipo, nossa, vou ser muito zoado na rua.
É, não. Ninguém tá pagando meu boleto, eu não tenho vergonha, não.
É.
Eu não começar a pagar.
Tem aquele tipo de coisa, igual aquele caso lá que o cara pegou a mulher dando pro gordinho da Saveiro no motel, lá, a Biula lá. Ah, não, tem esse tipo de corno que é o cara que filma.
Pra
que ele acha que vai ficar ruim pra mulher. Não, tô filmando aqui, peguei minha mulher aqui dando pro gordinho da Saveiro no motel. Rapaz, vai ficar ruim é pra você. Se você resolver esse problema lá, assim, gravar sem nada, mas o cara grava. É o corno cameraman, né?
Corneto.
Qualquer coisa ele pega e grava.
Eu pensei que eu ia ganhar aqui nas categorias de corno, que eu ia conseguir ser todas as categorias de corno, mas eu não fui todas, mas eu fui categorias aqui que eu não vou contar a história, mas eu já fui o corno desapega, que é o corno que descobriu, viu que a menina tava apaixonada pelo cara e fez a ponte. Fez então, irmão, a gente vai acabar aqui e tal. E fiquei amigo do casal, porra! E peguei a irmã do cara, porra!
Nada, Emerson, você é ridículo, Emerson.
É muito desapegado, Emerson, é muito desapegado.
Exato. Eu sou muito desencanada também, mas eu acho que é porque eu peguei muita gente conhecida dentro do mesmo círculo, isso. Que depois a gente ficou amigo. E aí, eu meio que não ligo muito pra isso não, também, não, gente.
Eu sou desapegada de não ficar sofrendo, tipo, a galera fica sofrendo.
Não, eu não.
Ficar investigando, ficar atrás, correndo, eu não sou assim.
Eu fico triste com a mentira. Eu não gosto da mentira, só.
Tati, eu só vou dizer o seguinte, eu não gosto desse negócio de signo, mas uma coisa, infelizmente, eu tenho que concordar. Eu sou o sagitariano puro. Eu sou o cara apaixonado, extremo, tal, pá, mas aquele negócio me decepcionou, fez alguma coisa que eu, de fato, não vou querer estar com você. Em 2 dias eu tô em outra, cara. Às vezes na mesma hora eu faço, beleza, mudou aqui e acabou.
Eu sou igual a você de sair, de confiar e lealdade. Por exemplo, eu fiquei 1 ano fora, daqui de São Paulo. Meu marido ficou aqui sozinho, sem filha, sem ninguém. Ele falou que não pegou ninguém, que tava trabalhando. Eu confio e acabou. Eu não vou ficar tipo, não, vou investigar, vou perguntar um amigo dele, vou perguntar fulano. Pra mim, se é isso que você falou, é isso que falou e acabou.
Ele traçou metade americana? Traçou, mas fez certo. Ninguém
soube. Pegou Campinas inteira? Pegou.
Mas o problema não é o que eu tô falando, é o comentário. Alguém chegou a comentar? Não, então ele só
faz é isso. Mas agora fica sofrendo, tipo, nossa, mas será que alguém viu? Porque tem uma galera que fica, tipo, fuçando, correndo atrás pra saber. Mano, você
tá entendendo,
você pode viver, Dani?
Assim? Tá entendendo?
Mas não foi isso que eu fiz, não, gente. Não, mas não foi isso que eu fiz.
Ela achou. Achar é uma coisa.
Eu descobri, mas não foi isso que eu fiz, eu não tô falando, eu terminei numa boa. Eu descobri, só que ele já tava fazendo, tipo, tudo muito errado, e aí eu falei, pô, meu, vai viver a vida com a menina, sei lá, parece que você gosta dela e tal. E ele não ia, mas assim, não era eu, era ele. Tanto que eu comecei a falar com ela, a menina vinha dar chilique comigo, não sei o que, eu falava, amiga, você que tá fazendo alguma coisa errada. Porque se você é amante, o cara não consegue ir embora, sendo que eu já mandei ele ir, o erro não tá do lado de cá, o erro tá aí. Você não tá conseguindo agarrar o cara direito. Faz direito o seu trabalho. Você tá vindo criticar, fala, querendo que eu saia de cena pra ele ficar com você. Eu falei, você tá dando chá errado pro cara.
É o coach de corno. A minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar encurtar. Mas ela tem plot twists, que é o seguinte. Todo castigo... pra corno é pouco. Eu tinha um amigo, eu digo tinha, porque infelizmente acabei perdendo a amizade, assim, virou um coleguismo. Ele era um amigo próximo. Que ele tinha aquele namoro com a menina, que é aquele namoro stick push. Ah, namora, aí acaba, aí fica botando gás em si mesmo. Que fica os dois ainda juntos, aí separa, separa, volta, separa, volta, separa, volta. E isso, anos e anos nisso. E aí, num período desse que a menina tava separada, a mina me deu bola e eu peguei. Só que quando eu peguei, já ficou aquela galera. Emerson Talarico. Talarico, filha da puta, que negócio. E o cara realmente se afastou de mim. Mas eu acho que eu fiz ele pular uma fogueira. Porque enquanto ele não tinha uma decepção grande com aquela menina, ele ainda continuava indo e voltando, indo e voltando. Anos depois a gente chegou a conversar. Ele já é casado e tal, hoje em dia com outra mulher. Anos depois ele chegou a conversar comigo e falou, cara, se não fosse aquele gatilho ali, eu acho que eu tava nesse vai e volta até hoje. Então, no fim das contas, foi até bom, entendeu? Aí, beleza. Tudo começou. Eu não era o uso, porque eles não tinham um relacionamento. mas eu entrando num triângulo amoroso aí, estranho, e acabei com a chance de retorno. E essa menina era uma menina que tinha uma condição financeira melhor, era uma menina que ela era muito bonita, muito bonita. E como eu disse, eu sempre fui feio, magro, liso, morava longe. Era até difícil de acreditar que ela estava namorando comigo. Só que aí eu percebi que ela estava namorando comigo só pra mim e pra ela. O que seria hoje o não posta foto comigo no Instagram. Ela me chamava pra casa dela e eu ficava com ela debaixo do prédio todo dia, cara. Todo dia. Chegava, às vezes eu cheguei a subir lá, ficar com ela na casa dela e tal. Todo dia eu tava lá. E, sei lá, uns 2-3 meses. Aí, o que aconteceu? Lá em Recife tem um evento de artesanato que é a Fenearte. Aí até a FENEAR, todos os amigos da gente em comum iam, eu fiz prontos. É a hora que eu vou botar debaixo do braço e vou pagar de gatão. Minha namorada. Vamos pra FENEAR, coisinha. Ela não vou poder ir. Mas por que não vai? Ah, eu tô meio gripado e tarará. E não vou. Não vou, não vou, não vou e não foi. Beleza. Vou com meus amigos. E fui com meus amigos. E lembrando que somos todos amigos em comum, tá? Quando chega na FENEAR, tem Emerson meio cabisbaixo, todo mundo de casalzinho, Emerson sozinho lá, e vai pra lá, vai pra cá. Quem tá vindo de a distância assim, de mão dada? Na FENEAR. Mais linda, com a saúde perfeita, bicho.
Aí você, nossa, que bom que você tá bem.
Tá. Aí um amigo puxou logo meu braço e fez, Emerson, disse que foi. É ela ali, né? É aquela... Tua namorada, fiz ela mesmo.
Não é mais, né?
Mas deve ser um primo dela, virou, deu um beijo. Eu disse, mas deve ser um primo íntimo. Eu tentei ser o corno que vê e não acredita. Mas eu sou um cara, como eu disse, eu me desapego muito fácil e muito paciente. Eu fiz, quer saber, eu vou lá. Mas tu vai fazer o quê? Calma, não vou fazer nada. Só vou cumprimentar. E do mesmo jeito que ela foi passando assim, eu meio que atravessei os corredores dos coisas das barraquinhas de artesanato. Dei uma andada rápida e pá, apareci na frente dela. Oi, coisinha, tudo bom? Beijinho de um lado, beijinho do outro, que eu sou desses. Ela branca, ela era uma mulata bonita, grande, altona. A menina ficou pálida. Aí eu, tudo bom? Então, irmão, tu é? Aí ele, sou não sei quem. Oi, irmão, beleza? Tudo bom, cara? Tal. Então, quanto tempo, né, coisinha, com ela? Aí ela, é e tal. Eu disse, poxa, eu pensei que tu não vinha. O pessoal disse que tu não vinha, que tu tava doente. Ela, é, eu melhorei. Eu disse, mas tá meio pálida, tá passando mal. Ela, não, tô não. Eu disse, ah, tu tá beleza, tá tudo certo. Então, irmão, e aí, pá? Aí que eu descobri. Eu era o corno e o urso duas vezes. Porque esse cara também era namorado dela que não tira foto no Instagram.
Meu Deus!
Só então ela tinha outro ainda?
Ela tinha um outro que era esse cara.
Ela era livre, vocês que não
entendem. Exato.
Ah, mas que vagabundo. Quer dizer, que menina é livre, né? Que menina é livre, né, velho?
Esse
que
cara livre. Era da parte da faculdade dela. Ela tipo um por bairro. Não tira a razão dela. Ela era bonita, ela era gostosa, ela tinha dinheiro, ela podia fazer o que ela quisesse. Só que pelo menos ela me dissesse que ela me levava como assim, né?
Acho que ela esqueceu.
E em algum momento vocês falaram que tava namorando?
Claro, falou. Eu frequentava a casa dela.
Aí ela foi sacana. E ela é sacana, aí eu já não concordo.
Só aí.
Porque o que acontece muito, que eu vejo muito, às vezes, o cara achando não. Que ele tá sendo corno, só que a menina nunca disse pra ele que tava namorando. Eles sempre estiveram ficando e o cara começa a achar que deve lealdade.
Mas o problema é esse, eu não tinha como provar. A gente namorava entre a gente. Não tinha, a gente não saía.
Que é o certo, entendeu? Né? O negócio é namorar entre vocês, né? Com participação.
Não, mas aí
dos...
é sacanagem. Ela fala pra cada um que ela fica que ela tá namorando, tá errado. Não pode fazer isso.
Caralho.
Você não tem que assumir o compromisso. Você tá ficando, meu. Mas tranquilo.
Mas, Dani, a gente tá colocando desculpa de ai, tá ficando pra gente que tá namorando. Quando é ficada, eu acho que os dois entendem que é ficada. Quando só um entende que é ficada, tem uma coisa estranha. Não. Pra mim, ficada, os dois entendem.
Não, porque eu já fui cobrada coisas de gente que só tava ficando. A pessoa nem chegou no ponto de saber meu sobrenome. E tá querendo perguntar por que eu fui ali, por que eu tirei foto aqui. Tô falando, acontece. Por isso que eu sempre pergunto, a pessoa tem consciência de que não era namoro?
Não, é bom isso aí.
Porque quando eu tô ficando, eu vou postar foto com o que eu quiser e vou sair com o que eu quiser. Eu não te devo satisfação.
Não, ficar é ficar. Fica e não se apega.
É porque eu acho esse negócio de ficar meio complicado. Se você fica muito tempo com a pessoa ficando, pra mim já é namoro, gente. Não, eu sou muito da velha guarda.
Se não tá definido...
Não, tem que oficializar.
Não, mas peraí, 6 meses de ficar, não. 6 meses ficando também não, né? E tem coisa errada no relacionamento, né? Tá claro, né?
Eu já tive ficante de ser assim, de tipo, a gente se encontrava, dava nem boa noite. A gente já se encontrava em qualquer lugar que a gente se encontrava, a gente já ia se cumprimentando, se beijando. Não. E a gente não namorava. Todo lugar que a gente fosse, que tivesse os dois, tipo, um via o outro, já corria, já se abraçava, já se beijava e beleza. Só que não era um negócio marcado de vamos sair pra namorar. Não. A gente frequentava os mesmos lugares, a gente gostava das mesmas coisas, a gente tinha o mesmo grupo de amigos, até um ponto que ela foi e ficou com outro cara. Quando ela ficou com outro cara, a galera fez, mas peraí, a gente não namora, entendeu? A gente não namora. Aí a gente continuou nessa safadeza depois dela ficar com o cara e eu fiquei, enfim, jovem é isso, pô, jovem troca com saliva. Mas é diferente. A gente tinha aquele negócio. Era um relacionamento de bar. Era um relacionamento de festa. Era um relacionamento de rua. Essa menina, eu frequentava a casa dela. Eu frequentei a casa dela todos os dias. 2 a 3 meses.
Então, mas aí ela tá errada. Ela foi isso. Muito errada.
Eu entendi agora a parada da Dani. Tem gente que já estabelecido que tá namorando e a pessoa age como se estivesse ficando. Mas não é estabelecido. Tipo, você não sabe nem sobrenome. Nem sabe nem se a pessoa tem mãe, tem pai, se a pessoa tem irmão. Aí eu acho babaquice se você achar que já tá namorando.
É.
E é realmente verdade.
Mas vamos lá, que ainda vai piorar. Eu fiquei emocionalmente abalado e fui buscar auxílio com amigos, né? O que acontece? Quando a pessoa tá triste, a pessoa quer mudar de áreas e tal. E eu sempre fui um cara de muitas tribos, de muitos lugares. E eu fui buscar uma amizade lá de onde eu cresci. Eu não morava mais no Janga, eu tava morando em Olinda nessa época. Aí eu fui no Janga, na casa de um amigo, visitar um amigo meu que é extremamente caseiro. Ele é extremamente caseiro, ele não saía de casa. E fui lá na casa dele, e aí, como é que tu tá? Faz tempo que tu não vem aqui. Aí chorei minhas pitangas e tô triste, levei uma galha e papapá, contei a história toda. Ele, porra, difícil, né? Complicado e tal. Mas é assim mesmo. Eu disse, cara, vamos sair que eu preciso afogar minhas mágoas. Vamos pro Alto da Sé em Olinda. É um point lá em Olinda. Todo domingo a gente ia. Ao menos eu ia. E ele não saía de casa de jeito nenhum. Lembre-se disso. E eu insisti. Cara, mas eu insisti pra cacete. Ele fez, eu vou porque tu tá triste, vou te fazer companhia. Vamos embora, né? Como ele nunca saía, ele botou uma beca. Parecia que ia pro casamento. Não sabia nem como ir pro Alto da Sé. E a gente foi pra Sé. E ele já era um cara bonito. Ele não era feio, ele era bonito. No meu caso, eu já era feio. E fomos pra Olinda. Quando chegou em Olinda... Encontramos a galera toda e inclusive a Dita Cuja. Ele não sabia quem era a Dita Cuja. Vai pra lá, vai pra cá. Como eu tinha acabado de levar uma galhada de tarde, eu não queria ficar perto dela de noite. Me afastei um pouco, fui conversar com outras amigas. Quando eu voltei, quem é que tava se beijando?
Aí é foda.
Ou seja, eu além de corno, urso, corno, agora eu sou o corno que levou o urso pra pegar.
Você é o cuck.
Corno a gente.
E o que é cuck, menino?
É o cara que leva a marmita pros outros.
Caraca.
É o cara que o outro tá ferrando a mulher e tá segurando a mão do cara ali e fala assim, eu te amo, minha princesa. É isso aí.
Depois do que aconteceu, que eu vi desse beijando, é que ele se tocou o que aconteceu e veio falar comigo. Eu fiz, cara, agora já era, pô, relaxa o coração. Ele, pô, tu dissesse que ela era bonita, mas eu não sabia que ela era tão bonita. Eu disse, pô, tem um bom gosto. Agora você vai lá e faz o que você tava fazendo já. Boa sorte. Agora é aquela situação. Nunca isso iria acontecer se eu não tivesse ido lá e tivesse insistido ao máximo pra ele ir pra lá. Aí ele, tal, aconteceu. Só que aí ele foi garoto. Porque eu entendi o recado do universo. E ali eu desliguei a chavinha, eu também tenho isso. Desliga a chavinha assim do coração, não sei o que acontece. E eu parti pra outra e fiquei de boa. Ele não começou a namorar com essa menina e tudo mais. Que eu disse que ele era bonitão também. Aí chegava pra mim e perguntava, e aí, o que é que tu acha? Eu disse, cara, eu não posso nem contar o que aconteceu. Por que tu vai dizer que eu não tô me metendo no teu relacionamento? Mas eu era corno urso. Se ela, do mesmo jeito que ela tinha dois no canto, dois no outro. Não sei se vai fazer contigo também, né? Ah, tá bom. Passaram não sei quanto tempo junto, alguns anos. E terminou porque ela tava traindo ele. Ele descobriu, né, que ela tava traindo ele. Porque eu acho que ela tava traindo ele desde o começo. Enfim, essa é a minha história de corno que eu disse que ia ser um pouco longa.
Que triste, James.
Eu não consigo me titular, porque eu fui o cara que acabou um relacionamento de stick e puxa, perdi um amigo, ganhei uma namorada que era só namorada minha, na minha cabeça e na cabeça dela quando estávamos nós dois, que ela já tinha um namorado, E que quando eu descobri que ela botou uma galinha em mim, eu fui lá e levei outro cara pra botar uma galinha em mim. Mas sem saber. E o cara que eu levei pra ser meu urso foi traído também. É um conjunto. É o corno múltiplo, posso assim dizer. É o corno ao quadrado.
Pluricorno.
Mas vamos falar que é verdade. A verdade é que ninguém tem dó de corno, né,
ninguém
mano?
Tem, ninguém, cara. Tem, cara. Corno tem que se fuder mesmo.
Ah, eu tenho, velho. Eu tenho que dó de corno. Porque é, mano, porque quem é que vai ter dó de mim se eu não tiver, entendeu?
Fechando com essa história maravilhosa aí, desse corno complexo, né? Eu acho que eu ganhei o troféu de corno. Por mais que Valdec tenha sido pré-corno, corno do Schrödinger, o corno paradoxo, né?
Corno paradoxo, né?
Mas foi legal, Valdec, essa situação aí.
É, pra você que ouviu foi legal, pra mim não foi não, né?
Nas pontuações, quem ganhou foi Valdec de longe.
Eu ganhei?
Ganhou. Como pior corno.
Como é que eu ganhei do cara que a mulher bancou um Assassin's Creed pra poder fugir,
cara,
dele?
Você nem foi corno, cara. Você, caralho, nem pra ser.
Nem pra isso serve.
Você ganhou é um por isso.
Fracasso do fracasso.
Você conseguiu ganhar pro web corno, cara. Pro corno múltiplo. Entendeu?
Eu não sei se eu fico feliz. Eu acho que vou ligar pra minha mãe e falar: mãe, ganhei aqui o negócio aqui. O quê? Não importa, mãe, só ganhei. Foi a primeira vez que eu fui melhor em alguma coisa, eu acho.
Já que você foi o pior em primeiro lugar, já faz aí suas considerações aos episódios e divulga aí o que tu quiser divulgar.
Eu acho que você deveria fazer uma consideração pra menina, já que ela te ligou de volta, e falar pra ela: volta, podemos ter uma chance nós dois.
É, vem me fazer corno de verdade. A gente fica junto, você me trai pra eu poder dizer isso.
Exato, eu acho que ficou mal explicado, né? Eu acho que tudo na vida, igual o Emerson falou, tu tem que botar das claras,
exato,
né?
Então, assim, é claro, mas tem que jogar.
Eu gostei bastante desse episódio aqui, eu achei que eu ia ficar bem deslocado, porque o Taco não namora, mas enfim. Mas eu gostei pra caralho, até ganhei um prêmio, ó. Cheguei aqui pra somar e aí acabei ganhando alguma
coisa.
Gostei demais do nosso amigo Jesus aqui, Jesus Igor. Você é um cara mó gente fina, cara. Deus, eu tenho pena de você. Tamo junto.
Pois é, e o segundo lugar ficou ele mesmo, Igor Jesus. Seu Igor, o que é que você achou desse episódio e o que você quer divulgar aí?
Eu amei, cara. Nossa, primeiro eu amei esse episódio que consegui tirar do coração e e talvez essa minha ex-namorada ouça aqui, né, e ela sofra a humilhação de ter sido exposta, apesar do nome dela não estar aparecendo.
Ela tomou Exposed.
Exposed,
a talarica Solid Snake, a talarica do Assassin's Creed.
E não deu certo, né?
É, velho, o stealth dela não foi bom o suficiente.
Podia ter upado mais no Skyrim, né? O sneak dela tava baixo.
Tava baixo. E, velho, eu tenho um podcast chamado Robson do Futuro, podcast de comédia.
Mas seu nome é Igor?
É, meu nome é Igor, mas o personagem é Robson do Futuro, porque ele tá isolado no futuro, que nem o Robson Crusoe.
Ah, isso.
Esse cara que vive no futuro, a história, né? E mistura rap, filosofia, comédia, essas coisas. Então, quem tiver curiosidade e ouvir lá, cara, dá uma passadinha. É isso.
Lá não tem vitória de corno, não, no futuro, não. O Robson do futuro...
No futuro não existe casamento, não tem como ser corno. Já acabou tudo, não existe, nem nada mais. Agora é tudo fluido.
Ou todo mundo é corno ou ninguém é corno.
Exato. É verdade. Aí o conceito de corno acaba. Agora a gente não sabe se vai porque todo mundo virou ou porque não existe mais. Robson do Futuro, busquem lá, é um excelente podcast, revelação 2020 da podosfera, com certeza, ao menos pra mim. Menino super talentoso. Não tem talento pra ser corno, mas o resto...
Para.
Cara, eu sinto que existe uma pressão do MSI pra te empresariar, pra te colocar nas mídias de sucesso. Você não tá percebendo isso aí, mas eu tenho...
realmente, hein?
Tati, pode tu crer. Tá indo.
É, e você tá voltando, Emerson. Você tá
eu
voltando.
Já tô voltando.
Eu tenho certeza, velho. Você
é astuto. Enquanto você vem com o fubá na mão, o Emerson já tá com o pirão pronto já.
Essa menina, ela pega as coisas mesmo.
Peguei depois.
É astuto demais, mano.
Dizem que o corno é o último a saber, não é o meu caso, tá vendo?
Mas mesmo assim, você não ficou ainda na pontuação pra ganhar pra terceiro lugar das cornitudes, Dani? Qual foi a sua opinião quanto a esse episódio maravilhoso, cheio de shifts, traições e poliamor não autorizado?
aqui atrás o Mário. Acho que é o corno mais conhecido que tem. O cara que leva o irmão pra pegar a princesa dele.
Não, todo é o dragão jogo que pega a princesa dele, pô.
Então, o dragão pega, o irmão pega. Não pega. Ele não pega, é... nunca pega. É... Então, é o corno clássico é esse aí.
E...
e pra divulgar, só as redes sociais, que é pra vocês verem eu reclamando que eu tô gripada ou postando foto de cachorro, no @DanielaLopes2, tanto no Twitter como no Instagram. Facebook não existe, acho que vocês já sabem disso. Aquilo ali
aprenderam
é
direitinho.
Venceu da cabeça de vocês. E eu acho que é isso aí, gente. Chifre é a coisa que as pessoas põem na sua cabeça, não existe essas coisas.
Pati.
Oi, deixa eu te falar, né, bonitinha aqui. Eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui ouvindo as histórias do Emerson, do Valdec e do Igor, né, que tudo corno, a gente não deve ter pena. Eu e a Dani estamos aqui pra julgar, porque a mulher tá aqui pra julgar mesmo.
Tava sentindo falta dessa tarde.
É, nossa, Valdec.
Você ficou o programa todo assim, mais soft. Não,
é porque
assim,
ela ficou,
né,
triste, ela ficou com pena real, deu,
gente,
pra ver na cara dela.
Eu fiquei, tipo, eu fiquei pensando numa menina tendo que se sair pulando, tipo, Homem-Aranha.
Eu pensando que ela ficou com pena do Igor, não, ela ficou com pena da menina.
A menina teve que ficar um prédio, é. Mas eu acho isso...
E nem fez sentido, ela já tinha contado que tava na casa do cara,
meu.
Qual foi o sentido?
Nossa, eu achei. Eu fiquei com pena dela, que gente, porque a menina, ela não percebeu que ela já tinha feito e ela fez outra coisa. Eu fiquei com muita pena, velho.
Ela já era livre, já.
Ela teve amnésia.
A mina atendeu o telefone com o cara trocando o pneu do carro ao vivo ali.
Eu fiquei com pena da menina que queria falar pro Valdec que ele era feio, não gostava dele e não tinha coragem. Pô, eu tenho muito pena dessa menina.
Mas isso aí não precisa falar, isso aí já fica meio implícito.
Mas aquela, não, só que ela não quis. É... Pô, Valdec, ela não quis, pô. Eu acho que foi ela que falou pra amiga dela, fala pra ele que eu não quero ele. Pensaram nisso, cara, velho?
Provavelmente, velho.
É sério.
Acontece, acontece.
Isso é uma possibilidade.
Acho que você falou é o que aconteceu.
É,
e eu não tô
velho, não, eu
falei, assim, esse encosto aqui que tá comigo.
Independente de beleza ou não, a vida dela falou assim, pô, velho, eu não quero mais ficar com ele, eu gosto de outro, só que eu não tenho coragem de falar. Ele é tão legal, ele me leva pro cinema, ele tá desempregado, sem dinheiro, mas ele leva um cartão pra comprar as coisas. Então, como é que eu vou falar que eu não quero mais ele? Fala você, amiga. E amiga, olha o Valdec. Então, e ela ouvindo tudo, aí fala isso, fala isso, fala isso.
Aí tanto que quando eu não mandei mensagem, eu falei assim, funcionou. Deu certo.
Nem vou escrever mais.
Ela pagou R$50 pra amiga dela, né? Então, tudo certo.
É...
Então é isso, galera. Foi bom julgar vocês. Foi bom saber que vocês sofrem. Porque todo sofrimento de homem vale a pena ver, né? É isso.
Foi bom saber que vocês sofrem. É, com essa frase aí da Tati, a gente mostra quem é essa pessoa, né?
Foi eu que pulei do prédio, Emerson? Foi eu que pulei?
Pois é. Enfim, pessoas, esse episódio maravilhoso aí, traga aí suas histórias também de corno, deixe seus comentários nas nossas redes sociais aí, todas as redes do podcast é o @desculpadqc. Deixe também a sua história de corno, você assistiu a gente aqui na live, se não for inscrito, se inscreve no canal, vem participar das lives com a gente, contar suas histórias, como fez o Luciano Dias, contando essa história maravilhosa aí do corno empresário, né? O cara é empreendedor. Empreendedorismo no Brasil tem que ser valorizado. Eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio maravilhoso. E se você for corno, aceite, que é uma coisa normal, uma coisa da vida, coisa que vai acontecer assim como a morte. Um beijo nos seus corações. Até a semana que vem. E tchau, tchau, pessoal.
Tchau,
tchau. Tchau,
cara, bye, bye.
Equalab.